Eu certamente considero um grande privilégio estar aqui essa noite, minha primeira vez aqui nessa cidade tão boa de Birmingham. Eu queria vir muitas vezes, mas parece que trabalhou de alguma forma que o Senhor tenha o seu tempo apropriado para as coisas, e essa é a maneira que Ele trabalha. Somos gratos por essa oportunidade e por esses patrocinadores. E agora, essa noite, nós sempre tentamos nos familiarizar, uma noite de familiarização. Você sabe, quando você está num edifício como esse, que não tem sido utilizado para cultos de igreja, eu creio, é um arsenal, pelo que eu entendi, provavelmente o lugar que treinam armas, jogam, assim por diante, isso não costuma ser uma igreja. Eu creio que na igreja nós temos o Espírito de Deus que está lá e temos um sentimento sagrado. E quando nós temos esses ajuntamentos nesses momentos e coisas assim, parece que é um pouco difícil para começar, até a gente se familiarizar um com o outro, e parece que é estranho um para o outro, parece que nós olhamos e nos perguntamos, mas se simplesmente tentamos tirar isso o mais rápido possível e lembrar que nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer o que podemos, qualquer coisa que podemos, para o bem do seu reino. E eu estou colocando meus esforços, não posso fazer isso sozinho, preciso da sua ajuda, a minha ajuda e a ajuda de Deus. E com eles estaremos aptos a ver a glória de Deus descer e nos visitar. E é isso que todos nós bem queremos. É por isso que estamos aqui, a visitação de Deus. Agora, não somos muito em números, nós não temos grandes audiências, não ficamos muito tempo. E outra coisa, minha mensagem é mais para o povo do Evangelho completo, baseado nisso, e todo mundo vem e oramos pelo enfermo. Nós não clamamos ser curador, alguém que possa curar alguém, mas nós cremos que há só um curador e é Deus. E nós cremos que Ele ordenou o homem a orar pelos enfermos. E nós fazemos isso, nós oramos pelo enfermo. E o Senhor tem sido gracioso para nós e nos respondeu a oração muitas vezes. Ao redor do mundo temos visto multiplicado milhões por milhões de pessoas, aleijados, aflitos, cegos, coxos, sendo curado. E nós cremos que nós simplesmente, Ele foi pisado pelas nossas transgressões, muitos pelas nossas transgressões, e pelas suas feridas somos curados. Isso é uma promessa para os crentes, não é para os incrédulos. As pessoas dizem, eu não creio isso, incrédulo, mas isso não acontece para você. Mas acontecerá para aqueles que creem, porque é somente para os que creem. Agora, isso não nos faz de nós um curador, tanto quanto pregar salvação faz de você um salvador. Nós sabemos que só tem um curador e o salvador, que é a mesma pessoa, Jesus Cristo. Estamos aqui para glorificá-lo ao povo. Agora, um avivamento não é exatamente adicionar membros à igreja, um reavivamento é reavivar o que você já tem. Algumas vezes eu pergunto por que que há um reavivamento, isso pode ser um pouquinho estranho para um estranho falar isso. Eu estava num lago, na margem, em Michigan, e estava vendo as ondas da maneira que ela vinham e os ventos soprando, levando todo o lixo no ar e rolando assim, voltando e rolando assim de novo. Eu pensei, nossa, que reavivamento. Mas você sabe, não há mais água nesse lago do que quanto ela está verdadeiramente calma. É a mesma quantidade de água. E eu me pergunto por que que esse lago, de repente, começa a se agitar. E é assim que a gente se agita num reavivamento. Mas é o que acontece, deixa todo o lixo na margem. E é para isso que nós temos esse reavivamento, tira toda incredulidade fora de nós. Então podemos ver mais claro o que Deus quer para nós. E é por isso que nós estamos com antecipação nesse tempo de ter um reavivamento entre as pessoas. Agora, meus patrocinadores aqui, o irmão Upshur e os irmãos aqui, e outros talvez sentados ali, eles são ministros de Deus, tanto quanto eu e todos os outros ministros. E Jesus disse uma vez, o reino do céu é como um homem que pegou a rede e jogou no lago. E quando ele jogou a rede, ele puxou, e ali ele tinha de todos os tipos. E a rede do Evangelho pega de todo tipo de peixe. Você sabe, alguns deles, você vê aqueles girinos, e às vezes serpentes, e aranhas, e tartarugas, e assim por diante. E alguns são peixes de verdade. Então, nós não sabemos o que a gente pega quando a gente joga a rede, nós somente jogamos. E eu venho para juntar a minha com o dele, e venho pegar a minha rede para puxar, como a gente diz lá no norte, puxar, mas eu junto a minha rede com a rede deles, com a sua rede, e vamos jogar o mais longe que a gente pode, e botar as redes juntos, e os nossos corações juntos, e nossos esforços juntos, e vamos puxar para ver se tem algum peixe que o mestre pode usar. Ele é aquele que julga isso, nós não sabemos, todos parecem a mesma coisa para a gente só puxa a rede, mas Deus sabe quem eles são e conhece ele desde o princípio. Somos só puxadores de rede, não somos juiz para julgar quem é o que não é. Então, estou aqui para ajudar vocês. E nessa semana, ore, pega o telefone, liga para alguém e convida alguém para vir para a igreja, para vir aqui para o Arsenal. Nós temos um tempo tão curto, nervoso, faz com que as pessoas fiquem nervosas, e é só o tempo de se familiarizar, e as pessoas então já começam a partir, você tem que ir para outro lugar. E eu sempre me pergunto, às vezes, se eu pudesse, num dia desses, ter uma tenda e vir aqui de uma cidade grande como essa e ficar aqui por várias semanas e ter uma reunião de ministros de manhã e conhecer todos os ministros e discutir as coisas. Agora eu confio que Deus vai abençoar nossos esforços essa semana. Eu confio que não vai ficar nenhum em muleta, cadeira de roda ou qualquer coisa que deixa, mas todo será curado, problemas de coração, tuberculose, tudo. Eu não visito muito porque, você sabe, esse tipo de ministério, não é que eu não queira visitar, mas é que eu não posso servir a Deus e o homem ao mesmo tempo, eu tenho que ficar a mim mesmo e orar. Estarei fazendo isso por você e você vai estar fazendo o restante para trazer as pessoas e trazer os enfermos e aflitos, e orem por mim, cada um de vocês, orem por mim, é assim que a gente obtém a vitória. Então, eu simplesmente deixei a fundação do que nós estamos tentando fazer. Em primeiro lugar, nós não queremos representar nenhuma denominação, nada contra as denominações, mas nós não representamos nenhuma. Eu fui ordenado como missionário batista e eu me desisti do cartão de companheirismo, não do companheirismo com os irmãos, mas para que eu pudesse ficar representado em qualquer grupo. E quando eu vim pelos pentecostais e estava orando pelos enfermos, como eu fui comissionado a fazer, eu vim entre os pentecostais e pensava que era só um grupo, mas eu percebo que é tantos grupos pentecostais quanto são os batistas, grupos diferentes, e eles discutam com os batistas sobre isso, sobre aquilo, e eu deixo eles discutir, e eu tento colocar meus braços ao redor deles e dizer que somos todos irmãos, servimos ao Senhor. A pequena influência que eu posso ter, eu não coloco sobre qualquer denominação, simplesmente em Cristo. E nós tentamos servi-los dessa maneira. Cada um é convidado, todo mundo é bem-vindo, assim que você se comporta, de maneira ordenada e da melhor maneira que você pode ficar. Agora, outra coisa, o nosso sistema de orar pelos enfermos. Cada dia, o irmão Borders, o irmão Terry, e o irmão Softman, o irmão Billy Paul, normalmente é o Billy Paul, esse é o trabalho deles, se ele não pode, então é um desses outros homens. Eles ficam dando cartão de oração todo dia. Eles fazem isso e dão o cartão de oração e mistura e coloque diante de vocês e dão os cartões para quem quiser uma. Agora, cada dia eles fazem isso, então quando nós começamos, nós percebemos que você tinha que ter cartão de oração, não é uma arena, um puxa daqui, outro puxa dali, temos que ter uma ordem. E nós percebemos que alguns tentavam vender cartões de orações e tentar chegar aqui na plataforma, e eu coloquei meu próprio filho responsável disso. Então, começamos a orar, e vamos começar a orar essa noite, e eu vou orar, E eu quero aquele cartão de oração. Então, nós vamos... Ninguém sabe exatamente qual número que vai começar. Ele mistura tudo e te dá um cartão de oração. Talvez você possa pegar o número 1, outro número 50 e assim por diante. Então, para dobrar isso, eu posso vir numa noite e ninguém, e nem mesmo eu sei de onde eu vou começar a chamar. Eu posso começar do 1, posso começar do 25, do 75 ou de 100, começar de trás para frente, 16 e ir para frente, depois voltar. Quem já esteve na reunião, você sabe da maneira que acontece, de trás para frente, de qualquer forma. E cada dia, primeiro, eu tento entregar... Não quero entregar todos os cartões no primeiro dia, porque se outras novas pessoas vierem, eles não conseguem receber, então a gente dá todos os dias. Então, qualquer pessoa que quer um cartão de oração pode ter um. Talvez, numa noite, nós não podemos entregar todos, mas segura o seu cartão, vamos atender a todos antes de partirem. E agora, muitos são curados na audiência, muito mais do que são curados aqui na plataforma. É a sua fé que opera um milagre. A cura não é a minha oração, a minha oração vai ajudar, sem dúvida. Mas todos juntos, orando por você, que vai ajudar. Então, no domingo à tarde, o Senhor permitindo, vamos orar por todo. Traga o seu cartão de oração, talvez no sábado à noite. Vamos juntar aqui todos os irmãos que quiserem fazer. Agora, nós queremos falar isso. Eu quero que você entenda o motivo pelo que eu tenho o cartão de oração aqui. É que eu quero atender cada pessoa. E o meu princípio aqui, meu objetivo é que as pessoas vão receber Cristo como seu coração, mesmo sem ninguém pôr as mãos sobre eles. Normalmente, quando o evangelista vem à cidade, qualquer um na igreja, quando ele parte, então a congregação olha o seu pastor. E o que, que acontece com o meu pastor? Eu quero que você saiba que seu pastor é um homem pio. E eu quero que você tenha respeito, saber que esse homem é tão ordenado a orar pelo enfermo quanto qualquer outro. E nós queremos que você, a propósito, o nosso objetivo principalmente é para que você possa ver a presença de Jesus Cristo e saber que Ele está aqui. Então, enquanto você está na sua presença, simplesmente aceite-o como seu Salvador e como seu curador. Se você não é... Se não é salvo, aceite como seu Salvador. Se ainda não está curado, aceite como seu curador. Então não vá dizer que o irmão fulano de tal impôs as mãos sobre mim. Não, você impôs as mãos sobre ele. É a coisa principal. Eu quero que você tenha isso em mente o tempo todo. É você impondo, é você tocando eles. E a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Agora lembre disso, é você tocando ele, não o pastor. O pastor tem o direito de impor as mãos, não somente o pastor. Esses sinais seguirão aqueles que creem, simplesmente creem, todos. Imporão as mãos nos enfermos, terão o direito de fazer isso. Vai identificar com a pessoa na oração, simplesmente quando impondo as mãos em Cristo, se identificando com o seu sacrifício. Lembre-se disso agora, assim quando a semana passar. E simplesmente ore com sinceridade. Eu penso que isso cobre tudo agora e a cada noite vamos tentar sair o mais breve que a gente puder e vamos começar agora aos 25 minutos e veja, o Senhor permitindo, vamos sair toda noite por volta de 9:30 ou talvez antes, para que você tenha tempo suficiente para ir para sua casa e voltar. Agora, se eu não orar por você na primeira noite, o meu ministério pode parecer um pouco estranho para você, mas simplesmente não dê de ombros assim de um lado, sente-se e considera isso, pegue a sua Bíblia. Eu creio que Deus pode fazer coisas que você nunca viu na Bíblia, mas se você manter o que Ele disse aqui, eu creio que você estará satisfeito, porque nós vivemos num dia de muitas coisas estranhas que não são escriturísticas, mas você sabe, nos dias de Noé, Jesus falou, como foi nos dias de Noé, as pessoas talvez tinham construídos barcos naqueles dias, seja construídos por Deus ou não, mas eles não flutuavam quando o tempo chegou de flutuar. Agora a mensagem vem com a construção de Deus nas Escrituras, a mensagem escritural, tudo tem que ser o assim diz o Senhor, e tem que permanecer, porque não é a minha palavra que está em questionamento, é a sua palavra que está em questionamento. Então trazemos para a Escritura, estamos mudando a dispensação, mudando agora, e cada cada mudança é como edificar um prédio, construir um prédio. E estamos chegando na esquina, e está bem na virada, e todo mundo quer continuar correndo assim, mas estamos bem na quina, chegamos nessas esquinas, e você tem que mudar nessas esquinas, como o irmão Don Price bem falou, bem afirmou não muito tempo atrás. Essas mudanças é quando os problemas vêm. É bem difícil chegar nessa esquina e cortar ali e fazer isso da forma correta. Agora, antes de nós lermos a palavra cada noite, o irmão Borders, ele é o administrador do campo, ele sempre fala aqui, e o doutor Liveio está aqui em algum lugar, eu acho que eu vi ele ali, ele me conheceu em Kentucky, dirigimos 30 milhas por hora, viemos no Ford e descendo aqui, e ele é um homem de relação pública, e ele vai estar falando, eu acho, aqui na reunião, todo dia. Se tiver qualquer questões, qualquer coisa, pergunta ao irmão Vale, ele vai poder te ajudar nessas perguntas. Agora, antes de lermos a palavra, eu tenho o hábito de ficar de pé enquanto lemos a palavra do Senhor. Nós ficamos de pé quando a bandeira é hasteada, quando há um evento especial, por que não ficamos de pé para a palavra de Deus? E vamos ler hoje Hebreus no capítulo 13, começando com o primeiro verso. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais de hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja a todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e adultérios, Deus os julgará. Seja vosso costume sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos inclinar nossas cabeças para um momento de oração. Agora, com as nossas cabeças inclinadas e nossos corações, eu quero perguntar se há algum pedido essa noite que quer se fazer lembrado. Simplesmente levante a sua mão para Deus e, por isso, você fala, lembre de mim, ó Senhor, obrigado. Nosso Pai Celestial, como nós nos aproximamos do seu trono divino, no nome todo suficiente do Senhor Jesus, que o Senhor disse, se pedir qualquer coisa no nome do Pai, ela será garantida. E somos tão gratos dessa promessa que nossas fé pressiona bem, além de todas as sombras de dúvida, sabendo que nós, pela fé, estamos falando pessoalmente com o Deus Todo-Poderoso. Pois é uma promessa. E, de novo, é dito, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, cada um de nós tem um pedido, Senhor, como nós levantamos nossas mãos para Ti. Tu sabes o que está no nosso coração, debaixo da nossa mão, e nós oramos que o Senhor nos responda, Senhor, não que sejamos dignos da resposta, mas porque o Senhor prometeu nos responder. O Senhor disse que concederia isso, e nós sabemos que o Senhor fará, pois tu és o grande Deus que fez os céus e a terra e o juiz de todos, o céu e a terra, e quando você fala, quando tu falas alguma coisa e você não vai cumprir, que seja Deus fazer algo que não cumpra. O que falta é a nossa fé para crer, e nós oramos, Senhor, que esta noite, que isso vai elevar a nossa fé, empurrar, levar num nível que nós possamos andar contigo, Senhor, além do entendimento. Nós não tentamos entender, nós só tentamos crer. E a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, é a evidência das coisas que nós não podemos ver ou provar. Simplesmente cremos nisso e Deus faz com que aconteça. E nós oramos, Pai, que os anjos de Deus fiquem encarregados cada porta, em cada fileira de assentos, em cada assento que traga convicção aos pecadores que eles estão errados e que eles possam aceitar o Senhor Jesus. Então, aqueles sem o batismo do Espírito, que o Espírito Santo possa vir enquanto estamos falando, enquanto a presença de Cristo é tão real, conceda, Senhor. Nós oramos que não há uma pessoa doente no nosso meio, que cada pessoa que entra nessas portas, Senhor, seja tão inspirada com a fé que eles possam ser curados, cada um, que esses ministros, Senhor, que essas igrejas através do país, que possa causar esse grande esforço de trazer essas pessoas, um povo pequeno que somos, mas, Senhor, um povo que é sincero, está tentando segurar essa fé que uma vez foi entregue aos santos no meio das trevas, que possa vir um antigo reavivamento à moda antiga que rompa em cada igreja, em qualquer lugar, e que os santos esfomeados comecem a clamar, os pecadores nasçam no reino de Deus como santos, conceda, Senhor, pois esse é o nosso propósito, é o que está no nosso coração. Estamos tentando fazer isso para a sua honra, Senhor, pois sabemos que nós não temos muito tempo mais para ficar aqui. Vemos o mundo sofrendo, chacoalhando, como na Sexta-feira Santa, como aconteceu há 1900 anos atrás, na Sexta-feira Santa, vemos os terremotos e todos os sinais aparecendo, vemos que o sinal está próximo, Senhor, e temos que trabalhar o quanto podemos, e quando a vida tiver terminado, não mais trabalharemos. Rogamos, Pai Celestial, que todos os esforços feitos nesse tempo, e quando essa reunião se for na história, que nós podemos saber que fizemos o máximo que pudemos, o melhor que pudemos. Abençoe meus irmãos em todos os lugares, abençoe a todos que virão a essa reunião e os que ouvirão, pois pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado, irmão. Eu quero tomar um texto nessa noite para chamar um texto de uma maneira mais formal, simplesmente conversar, falar Jesus, melhor dizendo, Cristo identificado em todas as eras. Em outras palavras, a identificação de Cristo em todas as eras, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós queremos ver como nos tempos passados, como Ele era. Agora nós falamos tanto sobre Ele, e isso é o que nós estamos aqui para fazer, é para falar sobre Ele. E agora, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se Ele foi visto na cena ontem, por que que Ele não pode ser visto hoje? Se Ele foi visto, conhecido, identificado nos tempos passados, por que nós não podemos fazer a mesma coisa hoje? Nós percebemos que essa grande pessoa, ninguém podia ouvir dele sem... Eles queriam saber mais sobre Ele. Tinha algo sobre Ele, sobre aquele nome, o nome de Jesus Cristo. Não tinha nenhum outro nome, nenhum outro lugar que podia atrair as pessoas dessa maneira. Tinha algo sobre Ele. Um homem é conhecido quando ele vem de cima, uma sombra negra ante as coisas, antes dele ter vindo e depois. E nós precisamos ir além dessa cortina e estamos sempre querendo saber de onde vem Ele, o quem Ele é e para onde Ele está indo. Nós temos milhões de volumes de livros que foi escrito sobre esse tema, mas só há um livro. Esse tem 66 volumes nele mesmo que pode te dizer de onde você veio, de quem você é e para onde você vai. Isso é essa Bíblia. É a palavra que diz de onde você veio, quem é você e para onde você está indo. Então, tantas pessoas têm tantas diferentes ideias sobre Cristo. Especialmente nesse dia que temos agora, estamos vivendo. Tem aqueles que consideram ele somente um grande professor, e ele era, mas ele era mais que um grande mestre. Ele era, mas não houve um homem na terra que falou como ele, mas ele era mais que somente um grande mestre. Isso parece ser mais como uma grande filosofia no meio das igrejas hoje, que consideram ele como um grande professor, que ninguém nunca falou melhor que ele antes, como um grande, maravilhoso, ancestral, histórico, mestre, melhor dizendo. Os seus ensinamentos são bons, é a melhor parte dele, mas que bom filósofo. Em outras palavras, eles consideram como Confúcio, um filósofo chinês de muitos anos atrás. Confúcio, ele era mais que um mestre, ele é mais do que isso. E então, alguns deles pensam que ele era só um bom homem. Bem, ele era mais que um bom homem. Ele era o único bom homem que nós já tivemos. Era ele. Se tinha um bom homem que morreu para nós, homens maus, para fazer nos bons, não pelos nossos méritos, mas o que aquele homem bom fez? Redimiu um bando de nós. Que tolice seria aquele único que pode trazer redenção e que tem um plano e deixar ele de lado. Isso seria a coisa mais irracional a se fazer, deixar para trás o único plano, a única maneira, que é Deus. O plano de Deus. Há muitos outros planos, mas Deus tem um plano. E esse plano é através de Jesus Cristo, e somente Ele. Não através de qualquer sistema, ou de qualquer sistema educacional, ou denominacional, ou qualquer coisa, mas é através de Jesus Cristo, e somente Ele. Esse é o plano eterno de Deus, através dEle. Deus sempre faz as coisas de uma maneira, e Ele nunca muda a sua maneira de fazer. Agora, nós percebemos que alguns dizem que Ele era um profeta, e Ele era um profeta, de fato, mas Ele era mais que um profeta mais algo. Agora tinha muitos profetas, todos os profetas morreram na porta da morte, mas esse homem tomou as chaves, ele tomou, como Sansão, tomou os portais de Gaza e tirou o aguilhão da morte e rompeu com a vitória, ressuscitou o terceiro dia triunfante e fez os seus crentes mais do que conquistadores. Ele já conquistou, não tem mais nada a não ser andar direto com a canção da vitória no nosso coração. Ele é o grande triunfante. E esse grande era muito mais do que um profeta. Os profetas são grandes homens, sabemos disso. A palavra do Senhor vem aos profetas e vai até eles e somente a eles. E nós percebemos que as Escrituras, o que ela diz, ele não faz nada menos que fala primeiro aos seus servos profetas. Esse homem era mais do que um homem, ele era mais que um profeta. Agora percebemos, então, que muitas pessoas pensam que ele era um organizador de igrejas. Isso faz dele um grande homem, uma grande mente, e organizou igrejas, e soube como colocá-las em parte, funcionando. Eu vi um grande sacerdote falando que Jesus organizou a igreja romana, ele sabia como fazer. Agora, a igreja nunca foi organizada e nunca começou em Roma. Ela começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, e não em Niceia, Roma. Então, Jesus nunca organizou nada. Ele, a única coisa que ele fez foi chamar. Você não é organizado a Cristo, você nasce no reino de Deus. Eu passei meu aniversário na segunda-feira passada, tinha 55 anos de idade, e você sabe, a família Brana nunca me pediu para mim pertencer à família, eu nasci um Brana. E é assim que somos com nós cristãos, nós nascemos cristãos pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, e nós somos cristãos por nascimento. Isso que nos faz novas criaturas. A velha criatura nunca poderia ser cristão, é por isso que muitos hoje têm aqueles que se chamam de cristão e vivem qualquer tipo de vida e nunca experimentaram aquele nascer de novo, aquela coisa que muda você, que tira a vida fora de você, como puxar o sangue, tirar o sangue de um homem que tem um certo tipo de sangue e coloca um outro tipo nele. É tirar toda a vida fora do homem, injetar a vida de Cristo no crente, e você se torna uma nova criação, uma nova criatura. Agora, a única maneira que você vai saber e vai fazer com que todas as pessoas sejam satisfeitas, e se eu perguntar aos pentecostais essa noite o que você pensa que você deveria ser, ele tinha que ser pentecostal. Se eu perguntasse aos irmãos da Unida o que você acha, ele seria um irmão da Unida. Se fosse um metodista, eles diriam que ele era da metodista, batista, assim por diante, mas só há uma maneira que possa satisfazer isso, e fazer isso pela Escritura. Agora, nós queremos sempre nessa plataforma estar corretamente com a Escritura. Se não for, você está obrigado a vir até mim e me corrigir. Agora, eu quero que esteja com a Escritura assim. Então, a única maneira de saber o que ele é hoje é perceber o que ele era. Notar o que ele era, tá vendo? Ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós podemos perceber o que ele era, então ele tem que ser o mesmo hoje. Porque ele não pode mudar. A Bíblia diz que ele é o mesmo M-E-S-M-O, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, em 1 João, ou primeiro, São João, primeiro capítulo, melhor dizendo, aqui o escritor diz, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou no nosso meio. Deixa eu fazer mais fácil. No início era o interno. Ele não era nem sequer Deus. Deus, a palavra Deus no inglês, significa objeto de adoração. Mas não tinha nada para adorar ele. Ele era simplesmente o eterno. Nele tinha os atributos. Todo mundo sabe o que é atributo? Em outras palavras, nele está os seus pensamentos. Simplesmente pensamento, seu atributo. Então, a sua palavra. Então, a palavra expressada, o pensamento expressado é uma palavra. Então, antes disso, era expressado os pensamentos, os atributos. No seu pensamento, ele era Deus. Ele criou os anjos primeiro para poder adorar, porque ele era Deus. Então, neles tinha atributos de ser pai, de ser filho, de ser salvador, nada perdido. Algo tinha que se perder para ele criar uma maneira para isso. Um curador, mas não tinha ninguém enfermo. Ele precisava de alguém para ser curado. Só mostrando seus atributos. Agora lembre-se, se você já fez ou alguma vez terá vida eterna, você tinha com ele lá então. Você tinha com ele porque Jesus veio e Jesus foi o Redentor. Para redimir é alguma coisa que traz de volta algo que saiu, algo que escapou. Redimir, trazer de volta a maneira que você é visto, quem você é, o pensamento. Isso é Deus, o pensamento dele antes da fundação do mundo. E Jesus veio não para salvar tudo, ele queria, mas ele veio para redimir, trazer de volta aquele que estava nos seus pensamentos no início. Essa é a razão que ele era a palavra feita carne. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo a si mesmo. A palavra, o pensamento de como ele poderia fazer, ele expressou a si mesmo em Jesus Cristo e era Deus se tornando material. Agora, onde você está, você tem que morrer, porque é como tocar numa figura que é o negativo. E o negativo tem que ir na sala escura com os ácidos para desenvolver a foto, para ver o que ela é. Agora, nós somos a imagem expressa dele. É o negativo, foi tirado. A vida humana, mas precisamos ir na sala escura, vem ao túmulo e ser desenvolvido e vir na imagem. Que coisa! Jovem para sempre, todos de idades avançadas e todos os defeitos serão tirados. Então somos redimidos, atributos de Deus de volta, o material de Deus de Cristo na igreja, assim como um homem e sua esposa. Cristo e a noiva, porque isso nos redimiu e no seu pensamento, o seu pensamento foi expressado. Agora falou, é muito tempo, não para Deus, nós somos finidos, nós temos que nos apressar. Estava pensando, quando eu deixei Jeffersonville viajando a 30 milhas por hora, eu tinha que chegar em Birmingham em um dia. E agora, e se fosse uma formiga tentando fazer esse trajeto? Veja. Isso levaria muitos anos de vida para chegar, mas isso não significa tanto para mim. Agora, em um avião e um jato, então um astronauta, e então para Deus. Veja, Jesus só foi crucificado ontem à tarde, no tempo de Deus, se ele tivesse tempo. Há 1000 anos é como um dia para Deus, se fosse, e não é nem isso. Só simplesmente como um dia. Então, isso poderia ser uma semana, se você contasse o tempo, desde o início da criação. Algo está desenvolvendo, Deus nos seus pensamentos se tornando material. Então, isso traz com a vida eterna. E a vida eterna é a única forma que há disso, é Deus. Então, Deus expressa na sua igreja, como Deus expressou-se em seu Filho, o mesmo Deus o tempo todo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Simplesmente trazendo todas as coisas de volta. Agora, no início era a palavra. Agora, se nós vamos falar sobre quem vai julgar o mundo. Ouvi alguém dizer que uma pessoa católica disse que Deus vai julgar o mundo pela Igreja Católica. Se ele faz, qual Igreja Católica? Veja, tem tantas diferentes, a ortodoxa, o grego, a romana, ou qual? Qual católica? Qual Igreja Católica vai julgar o mundo? E se a Igreja for julgada pela Igreja Católica, então o protestante está fora. Se ele julgar pelos protestantes, a católica está fora. fora. E se julgaram pelo metodista, batista está fora. Espera, um minuto. Oh, não. Lembre-se, no início, o único que era fortificado que Deus deu a Adão e Eva era para ficar por trás de sua palavra e não somente Satanás. Satanás não, simplesmente não. Ele não disse que não era assim, ele simplesmente citou algo diferente do que estava ali, simplesmente um trechinho, e causou todo esse problema, enfermidade, corações quebrados, arrependimentos e coisas assim, nos tirou fora disso. Se Deus julgar o seu mundo, não por um grupo, ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E Cristo é a palavra. Ele é a palavra. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou em nós. Então, ele é a palavra de Deus expressa em cada era. E isso faz dele o mesmo ontem, hoje, eternamente, identificado no início com os profetas. Agora lembre-se, os profetas são aqueles que o Senhor falou através deles. E agora note que se ele identificou a si mesmo em seres humanos, desde o início. Desde o início do tempo, ele sempre tinha uma maneira de fazer as coisas e ele nunca mudou a sua maneira. É por essa razão que eu creio na sua palavra. Se Deus alguma vez foi chamado em cena para atuar, e a decisão que Deus fez quando ele foi chamado em cena, ele tem que agir da mesma maneira cada vez que ele é chamado em cena, ou então ele agiu errado no primeiro ponto. De outras maneiras, se ele salvou o homem, ele salvou com uma certa base, e então ele tem que chamar outro homem para salvar, ele tem que agir da primeira vez, como ele fez a primeira vez, senão ele fez errado a primeira vez. E ele tem que curar um homem, ele cura o homem com base em alguma coisa, então ele tem que curar um outro homem, ele tem que curar da mesma maneira, ou então ele curou errado, agiu errado, ele é infinito, onipresente, onipotente, ele é o Deus infinito, ele não muda. Nós somos finitos, nós podemos dizer que isso é correto hoje e amanhã dizer que é algo diferente. Nós melhoramos, ficamos melhor, construímos casas melhores do que centenas de anos atrás, temos carros melhores do que 20 anos atrás e temos um transporte melhor do que nós tínhamos antes, porque nós estamos aprendendo, mas Deus não, porque Ele é perfeito para começar. Então, Ele e a sua palavra é o mesmo. Então, a sua palavra é perfeita. Se você não crê nisso, nem sequer venha na fila de oração, porque é essa a única base que você tem que aceitar qualquer coisa. Fé somente tem o seu ponto de descanso em algo que você está certo. E a fé real e genuína descansa somente na rocha eterna, da palavra eterna de Deus. Ela não chacoalha, ela fica lá, não importa. Você fala do rocheiro de Gibraltar, eu estou falando da rocha das eras. A palavra nunca pode mudar. E a fé descansa sobre isso. E céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. O homem e a mulher, ele não pode considerar nada, a menos que ele saiba que isso é verdade. E isso é verdade. E ele, a palavra é verdade. E nós percebemos que ele, no início, Deus determinou tanta palavra para cada era, para cada era. E então essa palavra se tornou, chegou o tempo dela ser revelada. Não perca isso. Quando chega a hora dessa palavra ser revelada, normalmente o homem se bagunça todo até que chega um profeta, aparece. Busque nas escrituras, veja. Agora lembre-se, o Deus imutável, ele não pode mudar a sua maneira. Ele tem que ser a mesma coisa, fazer a mesma coisa sem mudar. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o homem pecou, quando ele caiu, e Deus foi chamado para levá-lo com ele no julgamento, ou criar uma maneira de escape para ele. Agora, Deus, no Jardim do Éden, fez um plano para salvar o homem, uma maneira. Isso foi através do sangue vertido de um inocente. E ele nunca mudou. Nós tentamos edificar cidades, torres, educações, denominações, mas tudo falhou. Deus só pode encontrar com o homem em cima do sangue vertido de um inocente. Ele fez isso no Jardim do Éden, nunca mudou. Deus nunca muda sua maneira. E se ele faz isso, ele é finito, como eu sou, como você é. Então você diz, ah, eu estava errado ali, mas eu vou estar certo dessa vez. Mas Deus, não, Ele está sempre certo desde o início. Ele não tem que mudar nada. Ele fez a promessa, Ele fica, Ele concede a sua promessa, como Abraão. Ele foi persuadido que Deus poderia dar qualquer coisa que Ele prometeu, não importa qual coisa fosse contrária à palavra, ele seguia adiante da mesma maneira, contra as provas científicas e os estudos, o razoamento e esperança, contra tudo, a palavra de Deus vem primeiro, amém. Ele disse, deixa todo o restante ser errado, ele vai ter o bebê de qualquer maneira, porque ele cria nisso. E agora percebemos que o Deus imutável sempre faz a mesma coisa. Agora note, simplesmente breve na história do tempo, vá comigo agora, só para os próximos minutos, vamos voltar e perceber isso. No início, ele falou aos profetas. E a palavra do Senhor veio ao profeta, e o profeta, sendo apto a dizer coisas que aconteceriam, coisas divinas, isso acontecia porque ele era uma identificação, um profeta, um vidente, significa aquele que prediz o futuro, fala o futuro, através disso ele é um intérprete divino da palavra escrita. Todo mundo sabe o que o profeta significa. Agora, a palavra em inglês, profeta, P-R-O-F-E-T-A, veja, quer dizer pregador, mas um vidente no Antigo Testamento, que nós concedemos que seja como um profeta, quer dizer prever coisas. E ele diz, se alguém aqui crê que é um profeta espiritual, minha palavra se manifestará a ele. Agora, se o que ele disser acontecer, ouça-o, se não, não ouça. Veja, porque senão ele profetizou falsamente, mas eu estou enviando ele e essa será a minha edificação, o que ele disser acontecerá. Ele nasceu no mundo, foi ordenado, pré-ordenado por Deus para fazer isso, porque todos os dons e chamados são sem arrependimento, são pré-ordenados de Deus. Antes do mundo começar, ele já sabia tudo, ele sabia cada pássaro, cada folha, cada mosquito batendo seus olhos, porque ele é infinito, morcego batendo suas asas. Ele sabia tudo. Ele é onisciente, porque ele é omnipresente, faz com que ele seja onisciente. E ele sabia tudo antes do mundo começar. Ele sabia antes do mundo começar que nós estaríamos aqui. Quantas vezes eu levantaria a minha mão para baixo, para cima, ele sabia quanto eu ia dizer, quanto que o morcego pisca os olhos. Tudo, desde que o mundo começou, do que você tem medo? Deus é o nosso Pai, é correto? Ele é o nosso Pai, nós não temos que nos preocupar. Deus só... O povo perdeu, ficou com medo dele e perdeu a consciência. E nós percebemos as estações, a palavra de Deus falada começa a acontecer. E então o profeta entra na cena e o profeta vindica a palavra para aquela era, sempre. Vá pelas eras da igreja, vê o que nós devemos ter. Veja essas figuras aí, como nós vimos esses quadros nas eras da igreja, desde os profetas. Agora, notem novamente. Deus falou a Noé, e ele era um profeta, falou sobre o que estava vindo, ele profetizou e aconteceu. Agora, então, veio José. José foi um exemplo perfeito, que foi Cristo em José. Agora você sabe que ele era amado do seu pai, desprezado pelos seus irmãos, porque ele era vidente. Odiaram ele sem causa, mas o que ele era, ele era. Agora, sempre quando vem um vidente na cena, todo mundo odeia ele, pela mesma motivo que fizeram a José. Ele não pode ajudar a si próprio, ele era intérprete dos seus sonhos, nunca estava errado, predizia coisa, nunca estava errado, e seus irmãos odiavam sem causa. E veja, a sua vida é um tipo de Cristo exatamente. Ele foi vendido por 30 pedras de moedas de prata e foi para Faraó, o governador do mundo naquela época. Ele chegou no palácio e todo mundo se ajoelha porque José está vindo, um perfeito tipo de Cristo no milênio. E quando a trompeta soa e todo joelho se dobrará e toda língua confessará a ele. Note que na sua prisão ele era um profeta. E quando ele foi vendido, foi posto na prisão por causa da esposa de Potifar, e nós percebemos que tinha o padeiro e o provador de vinho, e no sonho um era salvo, outro era perdido. Então Jesus na cruz, exatamente, um perdeu-se, um foi perdido e outro se salvou exatamente ali na prisão, como foi na cruz. Um exemplo perfeito. E quando Moisés veio em cena, agora Moisés não poderia vir, não com o mesmo espírito, da mesma maneira, com a mesma mensagem que Noé tinha, porque é uma outra era, para cumprir uma outra palavra. Deus falou que a sua semente será um pelejador por centenas de anos, por 400 anos, peregrinadores por 400 anos. Então Moisés foi chamado, Deus o chamou por uma luz sobrenatural, a coluna de fogo, que estava numa sarça ardente, não sabia mais do que Deus, em 5 minutos, do que ele ouvia em anos, porque foi a sua presença. Quando o homem chega na presença de Deus, então ele sabe alguma coisa. Ele sabe alguma coisa que ele não pode aprender pelos livros. Você não pode aprender a Deus pelos livros. A educação, você diz, ele é doutor em divindade, ele é PhD, isso te leva para mais longe de Deus. Você não conhece Deus por educação, você o conhece pela fé, você conhece Ele. E é dessa maneira que as nossas reuniões têm que estar centradas na presença divina de Deus, para que as pessoas possam, a fé possa crescer a ponto de saber, não importa o que a ciência diga, os incrédulos, Cristo foi enviado para você, os crentes, e você tem todo o direito de aproveitar o seu companheirismo e suas bênçãos, aquilo que Ele morreu por você. Nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho até que ele entre nesse solo sagrado, na presença daquela coluna de fogo, e ouça a voz de Deus falando com ele. Você sabe que os religiosos hoje podem explicar tudo, isso aconteceu, isso foi para outra era, isso, mas o homem que conhece Deus face a face, fala com ele, não há cientista, não há demônio, nada mais. Você chegou naquele solo santo onde você encontrou Deus e você sabe o que ele está falando, não importa ninguém tentar te dizer sobre ele. Deus falando nas eras através dos seus profetas, identificando a si mesmo cada vez através da era que ele vem. Agora vem Jesus de Nazaré. Ele era um profeta também? A Bíblia diz que ele era, em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, o Senhor Deus levantará um profeta como a mim, e a eles o povo deve ouvir, escutais. Agora, em cada era, todo Israel, todas as pessoas creram que os profetas, quando foram identificados profetas, como Hebreus, no primeiro capítulo, Deus, em tempos tardios, tempos passados, de maneiras divinas, falou pelos profetas, pelos pais, nos últimos dias, através de seu Filho, Jesus Cristo. Através de seus filhos, Jesus Cristo. Veja, ele nunca mudou a maneira, a mesma vez, sempre em continuidade com a palavra de Deus. Deus nunca usou um sistema, ele nunca usou uma organização, nunca usou grupo, ele usa sempre uma pessoa. Aqui você é batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, tudo bem, mas Deus trabalha com você como indivíduo, não é você, não a sua igreja. Você é o que é responsável, não o que a sua igreja diz, mas o que Deus diz a você, tem que ser a sua palavra. Sim, Deus trabalha com indivíduos, ele sempre faz isso. Profetas tentaram a escola dos profetas e falharam. Então eles perceberam que Acabe tinha um bando deles ali, mas Deus tinha um também com o nome de Micaías, e o restante odiava eles, mas ele tinha verdade com a palavra, porque a sua profecia foi de acordo com a palavra. Sempre tem que ser o profeta enviado para vindicar a palavra da promessa para aquele dia. E isso é exatamente como eles falharam em perceber Jesus. Exatamente. Olha aqueles homens, os fariseus, saduceus, cheios de escolaridade que nós não temos hoje. Eles tinham que nascer de uma certa tribo, Levi. O seu tataravô era um sacerdote, todo o caminho. Eles estudavam noite e dia a palavra, mas quando a palavra foi vindicada, eles não conheceram. Vejam, eles tinham a tradição, Jesus disse, você com as suas tradições tem feito a palavra de Deus sem efeito. Agora ele veio exatamente como os profetas disseram que ele viria. Mas você percebe, eles tinham uma tradição. Eles não podiam ver isso, veja, nasceram de um nascimento ilegítimo, numa estrebaria, como pode ver, ele nem veio de algum colégio, ele não tem credencial, nenhum cartão de companheirismo, não pertence à nossa organização, não sabemos em que escola ele veio, mas ele era, e eles falharam de ver. Ele disse, as obras que eu faço testificam de mim. Examinai as escrituras, por nelas vocês pensam que têm a vida eterna, e são elas que testificam de quem eu sou. Elas são meu testemunho, as escrituras. Mas se você não crê em mim, crê nas obras que eu faço. Elas dizem quem eu sou. Eles dizem, nós tivemos Moisés, nós cremos em Moisés. Se vocês creem em Moisés, creem em mim, porque ele falou de mim, escreveu de mim. E era tão escuro que eles não podiam ver. E eu me pergunto se isso não está se repente. Se foi profetizado que isso se repetiria. Nesse dia? É sim. Veja, amantes de prazeres mais do que o amor de Deus, acusadores, incontinentes, falsos. que desprezam aqueles que são bons, tendo forma de piedade, mas negando o poder de Deus, desses afastai-vos. Está profetizado e toda profecia precisa se cumprir. E eu não me pergunto se nós estamos perto desse tempo. Eu me pergunto, veja, olha ao redor aqui. Aqui nós estamos em Sião. Agora nós percebemos, veja, quando Jesus veio, ele era a palavra. Ele era absolutamente a palavra. E a palavra é sempre corretiva, ela corrige o erro. Ainda que o erro não creia nisso, mas a palavra corrige o erro. Veja Jesus, com 12 anos, um menininho ali sentou, caiu no sono, Jesus talvez abraçado com ele, um menininho com 12 anos, não tinha nem registro que ele foi para alguma escola, mas ele estava na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes. Ele estava lá na festa, José e Maria, e toda a congregação ali na cidade. Eles foram para Jerusalém. E num jornada de 3 dias, ele presumia que estava ali junto com o povo, os parentes ali, mas eles perderam ele. Ele olhou e eles não estavam ali. E eles encontrou ali em Jerusalém, no templo, discutindo com os sacerdotes, discutindo com aqueles homens. Notem aqui, não para magoar vocês, católicos, mas você que toma Maria como intercessora, veja isso. Olha o testemunho dela. Veja, ela condenou seu próprio testemunho. Ela diz, seu pai e eu te buscávamos em lágrimas. Agora ela condenou seu próprio testemunho, chamando José de seu pai. Mas veja, um menino, um garotinho, mas a palavra sempre corrige o erro. Disse, você não sabia que eu deveria estar ao serviço do meu pai, aos negócios do meu pai? A palavra, de maneira espontânea, veja, corrigiu o erro. Ela disse, seu pai e eu, José, diante daquele sacerdote que ela já falou, que ela concebeu do Espírito Santo. E aqui estava ela testificando, identificando José sendo seu pai, condenando o seu próprio testemunho. Mas veja como a palavra pega isso. Ele era a palavra, no início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou no nosso meio. A palavra pega isso e corrige o erro. Vocês não sabiam que devia estar os negócios do meu pai? Se José fosse seu pai, ele estaria lá na capitaria, nos seus negócios. Mas o negócio do pai dele era coordenar essas organizações, essas coisas que eles pertenciam. E eles tinham um tempo difícil e não conseguiam nem entender o que esse menino, ele era a palavra. E nenhum homem falou como ele. E quando ele falou, havia autoridade para fazer acontecer. Os profetas também, porque eles viveram a hora. Ele era todos os profetas feito um só. Mas, acima disso, porque ele era a totalidade da palavra. Ele era toda a palavra. Os profetas só eram a palavra para aquela era. Mas ele era a palavra de todas as eras. Ele era Deus, o próprio Deus desceu e manifestado num corpo de carne. A palavra feita carne habitada no nosso meio, habitou no nosso meio. Veja como nós identificamos. Primeiro ele saiu ali do deserto, sendo batizado com o Espírito Santo, batizado, e tem um João ali, talvez você possa pegar esse companheiro ali. Você sabe que a palavra vem ao profeta? A Bíblia diz isso? Se há um profeta na terra, a palavra vai a ele. Veja, João era o profeta, o primeiro que eles tinham, e ele era um profeta da palavra. Enquanto ele estava ali de pé profetizando, a palavra veio até ele na água. Jesus era a palavra. Andou ali, saiu da água. E João disse, eu preciso ser batizado por ti, porque vem tu a mim. Ele disse que sejais assim para que possamos cumprir toda a justiça, porque João, sendo um profeta e ele a palavra, ele sabia que ele era o sacrifício, e o sacrifício precisa ser lavado antes de ser apresentado. E veja, batizando Jesus, a palavra, antes dele ser apresentado, ele disse, sofremos que seja assim para se cumprir toda a justiça. Então ele foi crucificado. Bem depois disso, o que aconteceu? Os céus abriram e uma pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo, e ele ficou 40 dias no deserto para ser tentado. Vamos seguir esse ministério com João ali, vamos ver o que aconteceu, o que ele era naquele dia, o que ele é agora. Veja naquelas eras passadas, no tempo de Jesus. Então, se nós encerrarmos, vamos continuar amanhã, porque nós temos só poucos minutos restantes. Aqui vem ele, saiu do deserto. A primeira coisa que ele era um homem, vem um homem com o nome de André, e ele atendia a mensagem de João, e João começou a dizer, ele sabia que ele ia ser a pessoa que introduziu o Messias, porque foi dito, o pai dele foi sacerdote, mas ele nunca seguiu o seu pai, o seu trabalho era muito importante para não ter que atender colégio teólogo, ele teve que ir para o deserto com 9 anos de idade, e ele viu o sinal do Messias, o que ele era, e ele estava tão certo, o seu chamado, ele estava tão certo, ele falava, e ele está no meio de vós agora mesmo, tem um no meio de vós que vós não conheceis, e ele batizará com o Espírito Santo e fogo, e eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. E então Jesus veio, ele viu aquele sinal, e eu vi o sinal, e tenho certeza que ele era ele, e ele o batizou. Agora, quando Jesus, sem dúvida que André falou para o seu irmão, e seu irmão era o tipo, Simão, ele era um cara durão, ele não cria em nada. Eu lembro que meu pai me disse, ele disse, filho, um dia, você sabe, nós pescamos e confiamos em Deus que vai nos dar peixe para pagar as nossas dívidas e ter algo para comer. Então, muitas vezes temos que orar antes da sua mãe morrer. Lembra, ele era um bom pescador, então ele tinha o alimento do dia. E nós olhamos aqui como os hebreus estavam esperando para o Messias, e agora eu estou ficando velho, eu talvez não veja, mas eu quero que vocês saibam, um pouco antes dele aparecer na cena, vai ter todo tipo de coisa falsa que vai se levantar, mas eu quero que você saiba que vocês precisam confiar na palavra. Moisés, nosso profeta, nos disse que o Senhor Deus levantaria um profeta. Agora nós não temos profetas por centenas e centenas de anos, mas quando o Messias vier, ele será identificado profeta. Agora vocês saberão porque ele será um profeta. Então, esse companheiro estava pregando, não fazia mais nada além de pregar. Então, Simão não podia só ficar nisso. Então, um dia ele estava falando sobre um que viria. E isso identificava ele como um profeta. Algo que aconteceu. Então, André e Simão foram lá, pegaram, secaram as suas redes e foram ver Jesus. Então, Simão veio à sua presença e Jesus olhou para ele e falou, seu nome é Simão. E você é filho de Jonas. Isso foi suficiente. Ele sabia bem então que aquilo era a palavra, que aquele era a palavra feita carne. Ele sabia porque Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que é conhecido de todos vocês estudantes, que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantos vocês, leitores, sabem isso? Hebreus 4. Certo, 4:12. Agora, quando ele viu isso, ele sabia que ele, embora ele não sabia de onde ele era, mas ele não sabia só quem ele era, mas também conhecia o seu pai também. E por isso ele foi, ficou com o Messias e ele deu a chave do reino. E tinha um outro chamado Filipe, ele estava estudando a Bíblia por muitos anos, um amigo dele com o nome Natanael, ele vivia 40 milhas ali atrás da colina, e ele foi chamar Natanael, e ele era um homem, ele criava azeitonas ali, e me perdoa, Filipe, depois de ver Natanael orando, um cavaleiro, ele esperou ele terminar de orar, ele parou ali e falou, venha ver quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José, esse é o Messias que estávamos falando sobre isso. Ele, ouça esse companheiro falar, e viria alguma coisa boa daquele bando de gentes ali? Agora eu acho que ele podia dar a melhor resposta que podia dar, venha e veja, não fique em casa e critique, mas venha e veja por si próprio, traga a palavra com você, busque, examine para ver o que ele é, veja o que a palavra diz que o Messias deveria ser, o que ele era ontem, ele é hoje. Examine a palavra e veja se ele é o que é, se é uma organização, um grupo de pessoas, o que é ele. Então percebemos que ele veio pela colina, sem dúvida que Filipe se relacionou ali, o que ele falou, e aquele pescador, que não sabia nem assinar seu nome, ele falou quem era ele, quem era o pai dele, e não vai me surpreender se ele dizer tudo sobre você. Eu tenho que ver isso. E ele entrou na sua presença, talvez uma fila de oração, seja o que for, e Jesus estava orando pelos enfermos, e quando Jesus olhou para ele, a primeira vez que ele viu, ele falou, eis um israelita quem não há dolo. Ele disse, Rabi, que significa mestre, quando você me viu? Essa foi a primeira vez que eu te vi. Quando você me conheceu? Ele falou, antes de Filipe chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Veja o efeito. Ele disse, mestre, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aquele homem sabia. Veja a diferença entre eles e os sacerdotes que estavam de pé lá fora. Aqueles sacerdotes não criam, ainda assim aconteceu. Então, eles tinham que dar uma resposta à sua congregação. E sabe o que ele disse? Ele disse, ele é um vidente, um adivinho, um Beelzebu, um diabo, ele é do diabo. E Jesus disse, eu os perdoo por isso. A expiação ainda não tinha sido feita, mas quando o Espírito Santo vier agora e fizer a mesma coisa, uma palavra contra isso nunca vai ser perdoada nesse mundo, nem no mundo que virá. Então, nós estamos vendo a mesma coisa. Agora vamos mais um pouquinho adiante. Agora só tinha três classes de pessoa, e nós sabemos, cão, Sem e Jafé. E são os judeus, samaritanos e gentios. Agora os samaritanos são meio judeus e gentios. Agora nós sabemos que os judeus estavam buscando um Messias, assim como os samaritanos e os gentios eram anglo-saxões. E nós adorávamos ídolos, carregávamos nas nossas costas estátuas. E não estávamos buscando Messias, ninguém falou de Messias para nós, nós víamos homens, mas não Messias. Mas então, na Samaria, Jesus veio, ele tinha que ir para Jericó, desceu a montanha e foi por Samaria, e ele tinha que passar numa cidade chamada Sicar, e notou alguma coisa, tinha um poço ali, ele mandou os seus discípulos pegar ali a alimentação. Enquanto ele estava ali, uma moça, uma dama da cidade de má reputação, que tinha muitos maridos, e ela não podia vir junto com os outros homens, porque é um costume, eles não podem misturar isso. Então ela veio pegar água. E quando ela começou a jogar o balde ali com a corda, ela ouviu o homem que disse, mulher, traga-me de beber. E ela olhou, e ali estava um judeu. E ele parecia mais velho que a sua idade, parecia mais velho do que ele era. Você sabe que em São João 6 diz, você não é um homem de 50 anos, e você disse que você viu Abraão, e ele falou, antes que Abraão fosse, eu sou. Agora, a sua palavra fez com que ele ficasse mais velho, embora ele só tinha 33, mas parecia mais velho. Agora, você sendo um judeu, ela disse, você pede alguém de Samaria, nós temos uma segregação aqui, nós não devemos fazer isso. Mas ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. O que ele estava fazendo? Tendo uma conversa. O pai o enviou ali, mas ali tinha uma mulher, e talvez esse fosse o tempo. Ele começou a falar com ele para captar o espírito dela, porque a palavra discerne pensamentos que estavam no coração e no coração. E a palavra é o que discerne os pensamentos do coração. E ele disse, percebeu qual era o problema dela, todos nós sabemos, tinha muitos maridos. Ele falou, vai, traga seu marido e volte aqui. Ela falou, eu não tenho nenhum marido. Ele falou, disseste a verdade, teve cinco, o que está vivendo contigo não é seu. Veja aquela mulherzinha, ela caiu no pensamento de Deus, ela poderia ser redimida. Ela era uma pessoa, ela tinha uma representação no céu. Veja a diferença daqueles pregadores, aqueles sacerdotes. Quando os pregadores os viram, falaram, esse é um adivinho, ele não conhece a palavra. Ele disse, sim, senhor. Ela disse, você deve ser um profeta. Nós não temos eles por centenas de anos. E nós sabemos que quando o Messias vier, é isso que ele fará. Que coisa! Ela poderia ensinar Birmingham alguma coisa, ela podia ensinar o resto do mundo alguma coisa, ela podia ensinar esses seminários teológicos alguma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja, nós, Senhor, percebo que tu és um profeta. Veja. Ele leu o pensamento que estava no coração dela. E ela disse, você deve ser um profeta. Nós sabemos, samaritanos, que estamos buscando, mas haverá um Messias. Nós não temos profeta por centenas de anos, e Malaquias foi o último. Mas nós vimos falar de um homem ali no Jordão, ali que eu vou enviar um mensageiro diante da minha face para preparar o caminho, e nós estamos esperando um Messias que virá em seguida. E ele falou, eu sou aquele que fala contigo. E ela foi correndo na cidade, venha ver o homem que disse as coisas que eu tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Meus amigos, nós não temos tempo para ir adiante, mas se isso era o Messias ontem, é o Messias hoje, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu para fazer uma expiação, para fazer essas coisas acontecer, para te dar o privilégio, para trazer o que ele fez por você. Agora lembre-se, se você é um pecador, você foi salvo quando Jesus morreu na cruz, mas você tem que crer e aceitar como o seu própria, sua própria salvação, pessoal. Se você estava doente, você foi curado quando Jesus foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras somos curados. Agora, se ele estivesse aqui com esse terno que ele me deu e ele dissesse, cure-me, Senhor, ele não pode fazer, ele já fez isso. Mas se alguém dissesse aqui, poderia Jesus estar aqui em Birmingham essa noite? Sim, ele prometeu que estaria. Mas como ele estaria aqui? Na forma de quê? Do Espírito Santo. É o que ele é. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Na forma do Espírito Santo. E eu queria injetar mais um pensamento aqui, mas provavelmente não. Eu não quero manter vocês por muito tarde e vocês perderem os seus ônibus. Jesus falou em Lucas, no capítulo 16, melhor, capítulo 17, como foi nos dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. Ele não fala isso? Agora veja o que ele disse. Ele estava lendo a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis 22, 19 e 20. Veja, ele estava lendo a mesma Bíblia. Veja a cena de Ló. Que nação pecaminosa que era. Veja onde nós estamos hoje. Veja que ele disse, uma geração adulta, pecaminosa, pede um sinal, e era o sinal de Jonas, que foi ressuscitado dos mortos. Ele estava como morto 3 dias na barriga da baleia, e veja, o Filho do Homem ressurreto novamente dessa geração adúltera, como foi nos dias de Ló. Note, tinha 2 anjos em meio de sodomitas pregando ali, grandes mensageiros, mas tinha um que ficou com Abraão. E o que eles fez lá, com os seus sinais, pregaram o evangelho, ficou com que eles ficassem cegos. E isso seria como o moderno Billy Graham. Agora tinha um outro lá que ficou, que o nome dele terminava com HM. Agora nós temos tido Moody, Sankey, Phoenix, Knox, Calvin, assim por diante, Billy Sunday, mas nunca terminado como H-A-M, até essa hora, Pai das Nações. Veja, olha Sodoma, agora lembras, há um homem que ficou lá, que Abraão chamou ele de Elohim, Deus. Veja se ele não ficou com Elohim. Ele disse, Abraão, aonde está sua esposa Sara? Ele falou, está na tenda atrás de você, e ele quase 100 anos, ele falou, eu vou te visitar daqui a 1 ano, de acordo, e ela dará luz, eu vou te visitar nesse tempo, e Sara, ela na tenda fez, e por que Sara riu, ele disse, na tenda atrás dele, e Abraão chamou ele de Elohim, Deus manifestado em carne humana, comendo alimento, carne de carneiro, bebendo leite de cabra e comendo pão e bolos, e Deus manifestado em carne humana. E Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando Deus se manifestar novamente em carne humana. Lembre-se, esse foi o último sinal. Abraão viu sinal, depois de sinal, depois de sinal, mas aqui era Deus, nesse momento, manifestando em carne, dizendo o que Sara estava pensando na tenda de trás dele. E isso era a palavra, que discerne o pensamento de intenção do coração. Entenderam isso? Levante as mãos se você entendeu. Correto? Agora esse foi o último sinal. Agora lembre-se, Abraão e seu grupo não estavam em Sodoma. Eles estavam fora de Sodoma. Não naquele mundo denominacional. Fora dali. Fora dali. Está vendo o sinal que eles tinham? Grandes mensagens intelectuais. Mas veja o sinal para noiva eleita, para a igreja eleita, Abraão. Drum. São 6 letras, veja, o número do homem, mas Deus, o homem foi criado no sexto dia, Abraão era 7, a igreja eleita, ficando ali fora. Veja, o último sinal, Deus manifestado em carne, agora Jesus disse, veja, Lucas capítulo 17, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está sendo revelado. E lembre-se, quando o Filho do Homem, nesses últimos dias, está se manifestando a seu povo, trabalhando através do povo, João, como em 14, 12, diz que as obras que eu faço, vós também as fazeis. E essa promessa para restaurar, cada voz tem uma mensagem por trás disso, e essa mensagem foi para restaurar a fé de volta à fé original, Malaquias 4, restaurar a fé de volta ao Pai do povo, eles tinham todo tipo de tudo, mas restaurar de volta aquela fé. Veja, a mensagem da hora, retornar de volta para a palavra. Deus, lembre-se, estamos buscando um filho prometido, somos a semente de Abraão. Correto? Semente real, através de Cristo. Estamos buscando um filho prometido, Isaac. E a semente real hoje, estamos procurando um sinal prometido. É correto? O prometido filho de Deus retornar. E tivemos todos os tipos de mensagem, todos os tipos que Abraão tem visto, mas um pouco antes do filho prometido, o último sinal, antes do mundo gentil ser destruído, foi esse Deus manifestado em carne e conhecendo o segredo dos corações. Agora, esse é o último sinal que a igreja espiritual recebe. Esse é o último sinal que a igreja natural recebe e que o mundo gentílio será destruído. E ele está pronto para agora, bem agora. O mundo está chacoalhando com terremotos. E a primeira que um terremoto chacoalhou o mundo foi numa sexta-feira santa. E o próximo será, o último será numa sexta-feira santa. E o que, que aconteceu? Eles rejeitaram o Messias. E o que, que acontece agora? Eles rejeitam de novo. A era de Laodiceia. Cada estudante sabe. Ele está do lado de fora batendo. E a única coisa que vai completar o concílio ecumênico, certamente, a marca da besta, como está fazendo, exatamente rejeitando a palavra de Deus, colocando ele lá de fora, não consegue cooperação em lugar nenhum. Oh, Deus tenha misericórdia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, Tu identificou a si mesmo em todas as eras como sendo Deus. Tu era Deus em tempos antigos, falou pelos pais e pelos profetas, e nos últimos dias pelo Seu Filho Jesus Cristo. Nós amamos e cremos e sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como Ele tem prometido. Agora, Pai, é uma audiência maravilhosa. Ótima fé, fácil falar com eles. Ó Senhor, que essa fé possa mover agora para um outro ciclo. Venha fora do pensamento humano que ouviu isso, tem ensinado isso através dos pastores. Eles têm ouvido anos e anos que viriam. E agora, Senhor, faça conhecer a eles que o Senhor não está morto, mas está vivo para sempre e vivendo para o Seu povo, como o lírio do vale, no meio de outras flores. Agora oramos, ó lírio dos vales, que o Senhor venha para nós essa noite e se faça conhecido em nosso meio para identificar nessa era, pois está prometido, eu acabei de falar a palavra, que nos últimos dias, como Sodoma e Gomorra, assim o Filho do Homem se revelou, como Ele fez em Sodoma e Gomorra, diante do Filho prometido, o eleito, e a destruição veio aos que rejeitaram. Então eu oro, Pai, que eles possam entender isso e que eles possam vir e manter a Sua palavra. Eu sei que o farão, em nome de Jesus. Amém. Agora, creio que Billy disse que deu cartões. Levante a mão quem recebeu o cartão. Qual é a letra que está nele? B. Tudo bem, vamos rápido. Vou pedir uma coisa, se você pode sentar quieto. Agora, não se movam. Dá só mais 10 minutos. Farão isso? 10 minutos, cada um vai sentar perfeitamente quieto por 10 minutos. Não vai ficar se mexendo. Vamos começar, então, número 1. Quem seria? B, número 1. Vamos bem rápido agora. Veja, talvez seja o homem na muleta ali, talvez seja o número. Você recebeu um cartão de oração? Você não tem um? Tudo bem. Número 1, perdi isso? Ou talvez podemos começar de algum outro número, tá bem? Número 1, me sinto muito. Número 1, 2, 3, número 1, levante, por favor, quando eu chamar o seu número. 1, 2, 3, 4, 4, 5, veja o seu cartão aqui, vem por aqui, você que tem. Fique na fila. 7, se não pode levantar, alguém levante a sua mão e nós vamos pegar você. Tudo bem. 7, 8. 7, 8. Agora o nosso tempo está acabando. Bem agora. Tudo bem. Vamos. Fique aí. Sente-se aí. E agora chegou a hora que pertence a isso. 9, 9, 10, 10, 11. 11? 11. Para, então. Quantos aqui não tem cartão de oração, estão doentes? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Quantos aqui não me conhece? Levante a mão. Sabe que eu não sei nada de você? Levante a sua mão. Agora olhe nessa direção e creia. Todo mundo bem reverente. Agora lembra, uma palavra dele pode ser muito mais do que eu posso falar numa centena de vidas. Eu posso pregar isso, e quanto sabe que seria a verdade? Tudo bem. Agora, se é verdade, Deus está obrigado com a sua palavra, com a sua promessa, obrigado a confirmar a sua palavra, correto? E se ele faz isso, você crerá? Você crerá. Agora, você pode dizer, Jesus, eu não estou olhando ele em lugar nenhum, veja, não seria um homem vindo aqui com feridas nas mãos, cravos no cabelo, coisas, sangue jorrando, qualquer hipócrita poderia fazer isso, Jesus não viria assim, ele viria daquela vez, não teria mais tempo se ele viesse assim, mas como você sabe que seria ele se ele vier? Porque ele estaria identificando a si mesmo pelo seu espírito, seu sinal, sua vida em você. Eu sou a vinha, vós os ramos. Agora lembre-se e creia nisso com todo o seu coração. Agora, essa é a fila de oração. Todos ali? Eu não. 8 ou 10? Tudo bem. Vem aqui. Amanhã à noite vamos tentar pegar mais. Todo mundo bem reverente, vão vir um a um enquanto vier. Agora, em primeiro lugar, eu quero todos que estão nessa fila de oração saiba que eu não conheço você. Todos que estão nessa fila, levante a sua mão, que eu não sei nada de você. Não sei o que está errado com você, não tenho nenhuma ideia. Tudo bem? Agora, bem reverente. Agora, se lembre-se, onde nós estamos, a palavra tem sido lida. Agora, lembre-se. Não posso curar ninguém, nenhum outro homem pode curar ninguém, mas a sua fé no que Cristo é, é o que faz, opera a cura. Agora, ele vai fazer a si mesmo conhecido aqui, como ele se identificou nos dias passados. Você reconheceria fazendo isso? Ele disse que seria a maneira que ele se identificaria. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui está uma mulher como São João 4. Jesus encontrou uma mulher no poço. Falamos disso minutos atrás. Um homem e uma mulher. Eu não conheço essa mulher. Ela levantou a mão dizendo que nunca a conheci. Ela não conhece eu. Somos estranhos. Ela tem um cartão de oração e o número dela foi chamado. E você? A irmã disse que ela estava na reunião em Hammond, Indiana. E ela falou que uma vez em Hammond, Indiana, eu orei por ela, mas eu falei da vida pessoal dela, eu não sei nada, não sei por que ela está aqui. Com certeza há centenas de pessoas na fila de orações que talvez já passaram por outras reuniões, mas Deus sabe disso, com a Bíblia no meu coração, sabe que eu não conheço ninguém aqui, uma pessoa de uma distância dessa, talvez pude. Veja, Hammond, Indiana foi há muito tempo atrás, talvez 8 ou 10 anos atrás. Agora, simplesmente, se o Senhor Jesus revelar para mim o motivo pelo qual você está aqui, isso faria São João 4 exatamente correto. O que quer que esteja no seu coração, então a palavra discerne o pensamento no coração, como aquela mulher do poço. Você quer que seria verdade, então? A audiência crê que seria verdade? Aqui está a minha mão na Bíblia. E eu não me lembro, a mulher não teria ideia, eu não saberia o motivo pelo qual ela está aqui, ela me viu em Hammond, Indiana. Você talvez seja a única que estava lá, que eu saiba. Eu não saberia, não imaginaria. Agora que Jesus conceda isso. Agora eu tomo todos os espíritos aqui debaixo do meu controle no nome de Jesus Cristo. Seja bem reverente. Se você não for um crente, eu falo para você não ficar no edifício, porque essas doenças vão de um para o outro, assim como essas aflições. E vocês que têm estado numa reuniões ontem sabem como acontece isso. Agora eu só quero falar com você como o Senhor fez com aquela mulher. Agora você está aí com uma necessidade. E você provavelmente é uma cristã, ou não estaria aqui. Ele me disse que você é. Agora, uma cristã, dois juntos, e o Espírito de Deus, um dom, dizendo o que você falou para ele, o que você está falando, pode ser financeiro, pode ser doméstico, não tenho ideia, mas seja o que for, você sabe se era verdade ou não, se ele revelar isso. É um tumor. É correto, levante a mão. Agora, você crê? Veja, quer me dizer, quer que eu diga onde está o tumor? Na sua garganta. Se for, levante a sua mão assim. Agora você quer? Crê? Vá ao seu caminho agradecendo o Senhor. Veja, somos estranhos um para o outro, eu imagino, irmã. Nós não conhecemos, mas Deus conhece ambos de nós. Ele poderia revelar o seu problema, você creria? Seja bem reverente. realmente reverente. Lembre-se, tinha uma mulher que ela não tinha recebido nenhum cartão de oração. Ela foi e tocou a orla do seu vestido. E quando ele fez isso, Jesus virou e falou, quem me tocou? Correto? Ela tinha um fluxo de sangue e ela falou, se eu tocar aquele homem, eu ficarei curada. E ela o tocou e ele disse, quem me tocou? E Pedro até repreendeu, dizendo, parece que isso está fora da mentalidade. Veja, está todo mundo te tocando. Ele falou, sim, mas eu fiquei fraco. Percebi que virtude saiu de mim. Ele virou, olhou para aquela audiência e falou que foi aquela mulher e qual era a questão sanguínea do fluxo que estava acontecendo, que ela foi curada. Agora, a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Você pode falar com ele, Senhor Deus, esse pregador não me conhece, deixe-me tocar na orla do seu vestido, e você fala através dele. Ele é um homem em carne agora, redimindo o seu povo. Agora, ore agora, creia de todo o seu coração, não duvide. Creia em tudo. Creia com tudo que está em ti para crer. Agora, só para contactar seu espírito, só para falar com você, você crê que essas coisas são verdade? Você crê que o Senhor Jesus pode revelar para mim o motivo pelo qual você está aqui? Você também tem um tumor. Correto. Você crê que ele pode revelar para mim aonde é isso? É nas glândulas femininas. E você sabe qual é a grande? A glândula é no ventre. É correto. Creia agora, com todo o seu coração. Tenha fé. Aqui está um homem. Um homem que veio ao Senhor Jesus. O seu nome era Simão. E agora? E ele foi chamado Pedro. Jesus falou quem ele era e de onde ele veio. Agora, se o Senhor Jesus pode revelar para mim o motivo pelo qual você está aqui, você creria? Você saberia que é verdade, se é verdade ou não? Você crê que eu sou o seu servo? Sim. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor ajude o Senhor. E você sabe disso de todo o coração. Essa pequena coisa aqui, estou tentando lembrar, ajusta o microfone. Agora você olha nessa direção. Sim, Senhor. Você está prestes a fazer uma operação. Também tem um problema de hérnia. Você tem hérnia. Crê que eu posso dizer quem você é? Você crê? Você é um reverendo, Senhor. Você é um ministro, porque eu vejo você no púlpito. E seu nome é Wallace. Crê com todo o seu coração. Deus abençoe. Tenha fé nisso agora, não duvide. Tenha fé agora. Ele disse que ele foi ministro 20 anos atrás. Agora somos estranhos um para o outro. Deus sabe, nos conhece. Você pode dizer. Deus pode dizer o motivo pelo que você está aqui, alguma coisa. Eu vou apressar porque está muito cheio aqui. Você crê que ele pode revelar algo para mim, algo que está errado com você? A irmã disse, sim, Senhor. Você sabe, esse sentimento que tocou em você poderia ser de, não poderia ser para mim? É ele. Veja, esse é um sentimento doce, humilde. Veja a foto naquela figura, aquela luz. Veja, está aqui. Agora, essa irmã está se afastando para mim. Ela está sofrendo. Ela é aleijada. Ela tem artrites. Sim, é verdade. Levante a mão, se é verdade. Então, você também tem problema de tiroide. Correto? Você sofre com tiroide. E também você tem problema cardíaco. Algo que está incomodando o seu coração. Isso é verdade. Você não é daqui. Você é de uma região que é bem longe daqui. E você é de Pensilvânia. Sim. Pode ir. Vá para casa bem. Jesus Cristo te cura. Agora, por favor, não se movimentem, por favor, não, por favor, só mais esse caso aqui e eu vou parar. Por favor, não se mexam, veja, não se movimenta, o Espírito está tentando contactar cada um de vocês. Agora tenha fé, eu sou um estranho para vocês, não conheço vocês, Cristo conhece vocês. Ele é um, assim como um homem está vindo, esse homem está vindo. Mantém. Esse homem de cabelo grisalho sentado aqui está com problema no seu joelho. Você quer que Deus vai fazer você bem e vai curar você desse joelho? Ele pode fazer você ficar bem. O homem atrás na cadeira de roda, você também está sofrendo com problema no joelho. Levante a sua mão. Você tocou algo, não? Você o tocou. É verdade. A propósito, a irmã sentada aí próxima a você na outra fileira, você sabe que isso vem de Deus, você crê que eu sou seu profeta. Desculpa, há uma realimentação amplificadora aqui. Agora, você sofre de pressão sanguínea, alta pressão, pressão alta. Agora, impõe as mãos sobre ela e vai ficar tudo bem. No que eles tocaram? Aqui, uma irmã captou isso, ela estava aqui atrás e ela pegou com a cabeça baixada ali, orando. Ela estava sentada ali na última fileira e ela estava com uma hérnia no estômago. E você crê que Deus vai curar você? Levante a sua mão, aquela moça de coisa preta na cabeça ali. Você sabe... Sabe que eu não te conheço? Levante a sua mão, sabe que é verdade? Jesus te cura. Você crê? Agora, atrás dela, bem ali atrás dela, sentando ali, ela também está orando. Agora, simplesmente, na fileira ali, você viu aquela luz ali? Viu aquela luz parada ali? Aquela irmã tem uma operação. Mas o que ela quer, Cristo, tire esse inchaço do braço dela. Você crê que ele pode fazer isso? Você crê? Tenha fé. Você pode ter, não duvide, creia. Agora dois homens diferentes aqui, eu pensava que era esse homem sentado aqui. Você crê, Senhor? Sentado bem aqui, crê de todo o coração. Você crê que Deus vai te curar desse problema de próstata, vai fazer você ficar bem. Levante a sua mão se tem problema de próstata. A sua fé te faz ficar bem. Jesus, Cristo te cura. Nunca vi o homem na vida? Você não vê que ele está aqui, você não crê nele? Você não vê que é ele? Agora espera um minuto. Eu não creio que ele falou nada sobre você. Ele falou? Você crê que ele pode fazer? Eu posso fazer isso através da sua graça e seu poder, que você... Conforme a sua promessa, você está sofrendo com algo na sua nuca. E vá, e você vai ficar bom. Jesus vai te curar. Todos creem aqui de todo o coração. Agora, quantos creem aqui? Desde que vocês... Levante as suas mãos, vocês que estão no edifício. Agora, rapidamente aqui, já passamos meia hora. Façam isso bem agora. Jesus disse, você crê que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Você crê que ele prometeu fazer isso nesse dia? Você crê que este é o último sinal que a igreja vai ver antes da vinda do Senhor Jesus aparecer? E você crê que estamos bem no final, todas as escrituras se cumprindo, bem na vinda do Filho? Agora Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Agora vocês imporão as mãos sobre alguém perto de você. Agora esses sinais seguirão a que creem. Agora, se ele manteve a sua palavra para fazer isso, ele manterá a sua palavra para aquilo. Agora você ora para a pessoa próxima a você e ela orará por você. Agora você não ore por si próprio, ore pela pessoa que está próxima a você. Vamos inclinar as cabeças enquanto oramos. Pai Celestial, somos gratos de ver o Messias ressurreto. 1900 anos. Todo tipo de movimentos e teologias, mas ainda nas trevas, tudo isso, o Senhor prometeu que apareceria no último dia, nos dias de Sodoma, e o Senhor se daria conhecido aos filhos de Abraão, aos chamados, os eleitos. E aqui está o Senhor esta noite, depois de 1900 anos, tão vivo agora mesmo quanto aquela mulher no poço. É Deus manifestado em carne. Não, agora na carne de sua noiva, a noiva e o esposo, feito da mesma carne, e os dois são um. E a igreja está sendo a noiva, e todo o tempo crendo na palavra, e a palavra e a igreja sendo a mesma, a palavra e a igreja fazendo a noiva, como sinal, Deus identificando a si mesmo, a palavra na igreja. Ó Deus, essas pessoas que creem, elas têm as mãos uns sobre os outros, estão orando. Olhe agora da glória, Senhor. Veja, confirma a sua palavra. Vós disseis, esses sinais seguirão os que creem. Se imporem as mãos sobre os enfermos, eles se curarão. Ó Senhor, que Satanás possam perder esse poderio pela fé deles nessa noite. Ó Deus, que eles possam saber que Ele está identificado bem aqui no nosso meio. Ó Cristo, o Filho de Deus está aqui conosco. Ele está identificado, o Cristo, Jesus ressurreto, fazendo a si mesmo conhecido. Primeira vez desde 1900 anos atrás, Ele está aqui nessa noite que Satanás perca o seu poder e sua incredulidade desapareça, e que o poder do ressurreto Cristo venha nessas pessoas e cura cada um deles e expulsa Satanás no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ver no meio dessas pessoas bem agora que todos eles estão bem agora, Pai, orando uns sobre outros com as mãos sobre outros, conceda no nome de Jesus Cristo, amém. Agora mantenha a sua mão sobre um ao outro, veja, creia, não importa onde você está, o que há de errado, não tem nada a ver. Deus, depois de 1900, está bem aqui, identificando que Ele ressuscitou dos mortos e tem tomado pessoas mortais e mostrado a si mesmo o Messias em todas as eras. O mesmo Messias, fazendo a mesma coisa pelos mesmos sinais. Ele ressuscitou dos mortos, prometeu que ia fazer antes da sua vinda, da sua segunda vinda e a destruição do mundo gentil. Aqui está Ele. Vamos mais profundo nisso nessa semana, mas você veja isso no restante da semana. Você não precisa esperar, você pode ser curado bem agora. Alguém colocou as mãos, impôs as mãos sobre você, um crente impôs as mãos sobre você. Ele falou essas palavras, esses sinais seguirão os que creem. Se imporão as mãos sobre os enfermos, eles os curarão, eles ficarão bons. Você crê de todo o coração? Se você crê com todo o coração e crê que Jesus Cristo, o Filho ressurreto de Deus, aquele que julgará no dia do juízo, está aqui nessa noite na pessoa do Espírito Santo, está fazendo a si mesmo conhecido pelo mesmo sinal escriturístico que ele mostrou quando ele estava aqui vivo, aqui está aqui. Se você crê nisso com todo o seu coração e aceita ele como seu curador, eu cobro de ti, pelo seu nome, que você fique de pé agora e aceite a sua cura no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé, se você crê, fique de pé. Está bom? As pessoas nas suas muletas estão levantados. Oh, na cadeira de roda, ele é maravilhoso. Simplesmente dê a ele louvor, cada um, levante as mãos. Vocês que estavam nas macas, levante-se e dê louvor a eles, cada um de vocês.